concedo agora a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o ministro Nelson Barbosa e dizer que é sempre muito produtivo tê-lo nesse debate, ministro. E inicio mais uma vez lamentando o fato da ausência das senhoras e dos senhores senadores aqui deste plenário. Nós vivemos talvez o maior e o mais importante momento para a história do nosso país, sobretudo na construção da nossa jovem... Ah, presidente, você não dá para falar.
Vossa Excelência, vamos parar e vou devolver o tempo para Vossa Excelência.
Muito obrigada, presidente. Um momento muito grave para a história do nosso país. E lamento mais ainda, porque quem aqui está, pelo menos a maioria, está evitando fazer questionamentos. Mas agora eu acho que quem está acompanhando sabe por quê. Porque quando fazem questionamentos, ouvem respostas assim. Houve respostas como a dada agora pelo ministro Nelson Barbosa, que, aliás, eles sabem. Eles fazem um malabarismo para tentar indicar um crime, mas até agora não conseguiram indicar esse crime, por uma razão simples. E olha só, e olha, nesse caso dos decretos, como eles agem de forma tendenciosa. Relatório do senhor Anastasia, página 63, onde ele transcreve o artigo 4º da LOA, que diz o seguinte: autorizada a abertura de créditos suplementares por decreto, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam, aí começa o grifo, aí ele grifa, compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário, para o grifo. Teria que ter grifado, porque eu vou ler inteiro o que era para ser grifado. Desde que sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Ela cumpriu a meta de 2015. Eles reconhecem que ela cumpriu. Aí inventaram a tal da meta bimestral, quadrimestral. Mas o que a gente pede é uma coisa tão simples, senhores. Digam qual é a lei que determina a obrigatoriedade de cumprir a meta bimestral ou quadrimestral. Qual é a lei? Me responda, ministro. O senhor, esse é um questionamento que faço ao senhor. Qual é a lei que obriga e que determina o cumprimento dessa meta no âmbito orçamentário e que tem que ser cumprido quadrimestralmente, bimestralmente? Qual a lei, qual o artigo, qual a norma? Como é que se mede essa meta? Outra pergunta, senhor ministro, como se mediria essa tal da meta no âmbito e no plano orçamentário? E mais, mas digamos que tivessem razão, vamos lá. Tudo bem, o presidente não teria cumprido a meta, cumpriu. Olha a outra barbaridade que dizem, sustentada neste relatório, cujo relator é do mesmo partido que fez a denúncia. Me desculpe, mas a gente tem que repetir. Talvez não fosse do mesmo partido que pagou R$45 mil pela denúncia, o relatório seria diferente. O que que dizem? Aí o que que dizem? Dizem o seguinte, e não cumpriu a meta é crime. Então me diga, ministro Nelson Barbosa, na legislação, se por acaso a presidente não tivesse cumprido a meta, por acaso, ela teria cometido algum crime? Se na lei brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, diz que não cumprir a meta é crime. Me diga isso, senhor nobre ministro.
Com a palavra o depoente.
A interpretação vigente na execução orçamentária, vigente por todos os órgãos envolvidos, é que a meta é anual. Em várias análises por parte do TCU, é colocado que em exercícios anteriores que a meta é anual. Tanto é que, ao analisar a mudança da meta, o TCU fez a recomendação que, se no último decreto de programação orçamentária, até aquele momento, não tivesse sido aprovado a mudança de meta, e aí então se considerasse a meta vigente. Ou seja, reconhecendo que havia possibilidade de se aprovar a meta e, a partir dali, valer a meta, então, proposta para o exercício. Então, a meta sempre foi considerada anualmente, tanto é assim que você só verifica se cumpriu ou não quando você divulga o relatório de um ano em janeiro do ano seguinte. Em segundo lugar, não existe meta orçamentária. A meta é um conceito de caixa. A dívida líquida é calculada pelo Conselho de Caixa. Isso não é invenção do Banco Central, isso não é invenção do Ministério da Fazenda. Isso segue os manuais de finanças públicas adotados pelo mundo inteiro, o manual do FMI. O regime de averiguação da meta não é um regime de competência, porque um real gasto no ano, ele aumenta a dívida pública ou o déficit em um real naquele ano. Não importa se aquele real é do orçamento desse ano, do ano passado, da década passada. O que vale para a dívida é o conceito de caixa. Eu gostaria de lembrar que tanto é assim que o governo do presidente em exercício, ao propor um controle de gasto, qual é o critério que ele propôs? O gasto financeiro. Ele propôs um limite para o gasto financeiro. Ele não propôs um limite para a dotação orçamentária. Será pela PEC 241 que os senhores eventualmente irão analisar. O conceito que está ali de limite de gasto é financeiro. Mais uma prova do que o que vale, o que é o correto do ponto de vista econômico e fiscal é o gasto financeiro. Sobre o ponto de vista, se a meta não for cumprida, o não cumprimento da meta é considerada, eu não sou especialista, então nesse ponto, senadora, eu vou responder com o meu conhecimento, pode ser mais esclarecido depois pela defesa da presidente. Pelo meu conhecimento, o não cumprimento da meta seria uma infração administrativa passível de multa. Se você não cumpre a meta, você pode sofrer uma multa no exercício seguinte, nunca um crime de responsabilidade, muito menos a perda do cargo. Até porque em várias esferas municipais e estaduais, a meta tem sido descumprida recorrentemente, sem nenhum pronunciamento ou condenação de prefeitos ou governadores.
Agradeço a vossa senhoria. Senadora Vanessa tem mais 3 minutos para a réplica.
Muito obrigada, senhor presidente. Então, acho que é importante destacar isso que vossa senhoria diz. Vossa Excelência diz, ministro Nelson Barbosa, mesmo que não tivesse cumprido, não seria crime, sequer crime, paga multa. Mas aqui eles estão querendo tirar o mandato de uma presidente porque disse que não cumpriu a meta, e ela cumpriu a meta, aí inventaram, olha só a situação em que nós estamos no país, aí não querem que a gente diga que é golpe, não querem e reclamam quando a gente fala que é farsa, não querem, reclamam, mas tem que ser dito, porque nós não vamos aceitar que façam esse golpe sem o nosso protesto vigoroso e efetivo, não vamos. De jeito nenhum. Mas, presidente, mas, senhor ministro, eu não iria nem lhe perguntar sobre o Plano Safra, mas vou lhe perguntar, porque essa é a segunda razão de que a presidenta é acusada, que, aliás, se não houvesse tanta parcialidade na relatoria e neste plenário, uma boa parte desse plenário, isso já teria saído da denúncia. Porque não há o Ministério Público, não quero saber se disse em relação ao gestor, ao ministro ou a quem disse, mas já disse, não é operação de crédito. É a legislação brasileira que diz não é operação de crédito. E, novamente, olhem os senhores a tendenciosidade da relatoria desse processo. Página 254 do relatório Anastasia. Pela primeira vez, em situação iniciada a partir de 2009, operações de crédito, ainda coloca como se fosse, ilegais com instituições financeiras controladas, saíram da situação de atrasos operacionais aceitáveis. Lhe pergunto, existe atraso operacional aceitável? O que significa dizer isso em outras palavras? Não, toda a vida se atrasou. Não é desde 2009, não. Desde 2000. Mas os níveis de atraso eram aceitáveis. Qual é a lei? Qual é o artigo que diz o que é aceitável? Qual é o nível que é aceitável? Então, o senhor nos responda, porque está aqui a tabela. Essa tabela, e daí disseram, a presidente maquiou. Mentira! Essa tabela que está no relatório é de quem? Banco Central do Brasil. Ministro Nelson Barbosa, me diga, o balanço do Banco Central do Brasil é público ou não é público? Responda isso também, porque falam muito que repetir verdades vira uma mentira, repetir mentiras vira uma verdade. É isso que eles fazem. Repete uma mentira. Esse aqui que está no relatório é do Banco Central. E veja, desde 2002. Mas tudo bem, 2002 era muito pequeno. Vamos lá, em 2008, 2009, 1 bilhão e 800 milhões de reais da época. Se colocarmos agora, vai para mais de 3 bilhões. É isso que era pouco? Então, ela, porque atrasou 13 bilhões no momento de queda de arrecadação, virou criminosa. É as perguntas que faço a Vossa Excelência.
Depoente com a palavra.
Eu desconheço qualquer legislação, qualquer regulamento que transforma uma subvenção em operação de crédito por critério de prazo ou valor. Um atraso não vira uma operação de crédito se ele for atrasado mais de X dias. Não tem nenhum regulamento que coloque que ele vira uma operação de crédito se atrasar um, dois ou três dias. E a mesma coisa acontece com o valor. Se é uma operação de crédito, ela é uma operação de crédito de um real ou de 10 bilhões de reais. E eu gostaria de relembrar que a maioria das autoridades que se manifestaram sobre isso não consideram atrasos em pagamentos de equalização como operação de crédito. Não consideram o Ministério Público do Distrito Federal, como já foi colocado. Não consideram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, do governo da presidente Dilma e do governo do presidente em exercício. Não consideram pareceres internos do TCU. Eu já citei dois. Um aqui de dois auditores. Vou citar mais um, do auditor Michael Ronald Hennenberg, matrícula 50776, no parecer de 27 de outubro de 2015. Abre aspas. De fato, na linha apontada pelos auditores, que eu mencionei anteriormente, o que se vislumbra nessa operação não é o uso do dinheiro da instituição financeira para saldar obrigações do Tesouro, o que caracterizaria uma operação de crédito, tal como visto nos casos do Bolsa Família, Seguros Emprego e Abono Salarial, mas sim a constituição de uma dívida, tendo a União como devedora e a instituição financeira como credora. Item 49. Desta feita, a pedalada fiscal pode decorrer não da constituição de uma operação de crédito, tal como descrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim do eventual não adimplemento dessa dívida no prazo previsto, o que também comporia um passivo não saldado do Tesouro com impacto nas metas fiscais da União, mas em rubrica diferente das operações de crédito. Além disso, eu quero destacar que, então, de um lado, nós temos o Ministério Público do Distrito Federal, auditores de dentro do TCU, Tesouro Nacional, PGFN e os principais especialistas em direito tributário e financeiro do Brasil. Pareceres apresentados pela defesa da presidente, professor Heleno Torres, da USP, professora Misabel Derzi, da UFMG, professor Carlos Nascimento, da Universidade Federal de Pernambuco, professor Ricardo Lorde, da UERJ, que não sei se os senhores já ouviram ou ouvirão. Todos eles caracterizam que o fato de um ativo estar no balanço de uma instituição financeira não é uma operação de crédito. Nem todo ativo no balanço de uma instituição financeira é uma operação de crédito. E, mais importante, nem todo passivo sobre o qual incide juros é uma operação de crédito. Porque existem juros remuneratórios, juros compensatórios, juros indenizatórios, juros moratórios. Nesse caso aqui, se trata de incidência de juros pelo atraso de um pagamento, não por uma operação de crédito. E sobre a sua última pergunta, o Banco Central divulgou todas as estatísticas em dezembro, conforme determinou o acordo do TCU.
Agradeço ao depoente.